DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Acompanha-o Cláudia Marques. Bem-vindos a esta emissão da DW, onde dedicamos especial atenção à juventude angolana. Mas antes, olhamos para as notícias que marcam a atualidade. O governo da província moçambicana de Cabo Delgado, Valige Tauabo, confirmou hoje o ataque armado ocorrido na terça-feira em Mekufi, distrito a sul de Pemba.
Dispararam para o ar e que era para depois entrarem numas duas barracas que abastecem aquela aldeia. Depois a retirada de todos os produtos, acabaram incendiando essas duas barracas.
Na Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, afirmou que o país aguarda a chegada de impressoras para arrancar com o recenseamento eleitoral no país para as eleições legislativas. Em Angola, o Tribunal da Comarca de Cabinda começou hoje a julgar os ativistas António Tuma e Alexandre Dunge. A sessão foi marcada pela ausência de Dunge, que se encontra em tratamento médico, e de um dos declarantes do Serviço de Investigação Criminal. Ainda em Angola, o governo suspendeu a emissão de programas de evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, transmitido em duas plataformas de televisão por cabo. Segundo a IURD, a suspensão aconteceu sem aviso prévio. O Fundo Monetário Internacional aprovou um acordo de linha de crédito estendida de 60 milhões de dólares para Cabo Verde, com 15 milhões disponíveis para desembolso imediato. O chanceler alemão Olaf Scholz disse hoje que o governo em Berlim apoia a candidatura de Kiev ao estatuto de candidato à União Europeia. Scholz está de visita à capital ucraniana. O vice-primeiro-ministro russo admitiu hoje uma subida maior dos preços do petróleo até ao final do ano, enquanto a OPEP debate se prolonga o acordo que permite ajustar mensalmente o teto de produção conjunta. E é sobre Cabo Delgado, o espaço do ouvinte de hoje. Perguntamos que medidas devem ser tomadas para travar a nova vaga de violência. Os comentários para ouvir mais à frente nesta emissão. Angola vai a votos a 24 de agosto e os jovens serão uma peça-chave. Muitos votaram pela primeira vez em 2017, quando o atual presidente João Lourenço foi eleito. 5 anos depois, o que mudou na vinda da juventude angolana? Ouça um trabalho de Raquel Loureiro e Maria João Pinto.
DW. Programa Especial.
Ou era professor colaborador de uma das instituições privadas. Depois de ele estar ao poder, nós, como professores, colaboradores, tínhamos sido rescindir os contratos porque a mesma instituição já não tinha valores para continuar com os mesmos professores. Então, a partir daí, ficamos desempregados.
Em 2017, quando o presidente João Lourenço foi eleito, João Kipaka tinha 25 anos. Dava aulas numa escola em Malanje, capital da província, com o mesmo nome a 380 quilómetros da capital angolana. Já nessa altura, a remuneração era baixa.
Era de 10 mil kwanza, que até nem chegava para sustentar a família, mas dava para fazer alguma coisa. Né?
Tudo mudou depois de João Lourenço chegar ao poder.
Houve um corte na educação e afetou 20% de professores que ficaram fora do ensino neste país.
Naquele ano, a taxa de desemprego rondava os 24%. O MPLA pretendia diminuir este número em 1/5 e fazia uma promessa ambiciosa no manifesto eleitoral.
Gerar emprego e garantir oportunidades para a população angolana é um esforço permanente. Por isso, o MPLA propõe-se a criar, no mínimo, 500 mil novos empregos.
Antónia Paulo, estudante universitária em Luanda, estava a trabalhar em 2017, então com 21 anos. Mas, à sua volta, o sentimento era de esperança com a garantia do recém-eleito chefe de Estado.
Meus amigos, sim, esperavam com anseio por essa altura em que os 500 mil empregos iam começar a chover, né? Sim, eu vi muita gente empolgada que hoje anda meio decepcionada. Acreditam que na altura tenha sido só mais uma campanha eleitoralista para garantir votos.
João Kipaka concorda.
Eu fiquei expectante. Mostrou ser alguém carismático e preocupante com a juventude. Mas, infelizmente, mostrou ser que é mais um ditador, ou seja, o pior governante que já existiu a nível desse país. Tais 500 mil empregos, a juventude nunca viu. Ninguém se beneficiou disso.
No entanto, João Lourenço garantiu recentemente, num ato de pré-campanha eleitoral no Uambo, que a promessa foi praticamente cumprida.
Tem cerca de 4 anos, o Executivo gerou cerca de 460 mil postos de trabalho. Cerca de 460 mil cidadãos angolanos ganharam emprego nos mais variados setores da nossa economia.
O economista angolano Francisco Miguel Paulo acredita que é possível que a promessa tenha sido cumprida, com um senão.
É razoável, porque há muitos concursos públicos, entre outros. Acredito que boa parte desse emprego foi criado pelo próprio Estado. Também as empresas sabem contribuir, mas a questão é não apenas criar 480 mil empregos. Quantos empregos foram destruídos no mesmo período? Senão o desemprego estaria a diminuir.
De 24% em agosto de 2017, a taxa de desemprego aumentou para 30,8% em maio de 2022, segundo o Instituto Nacional de Estatística.
Se olharmos para a taxa de desemprego juvenil, é muito mais elevada, anda à volta dos 57%. Mesmo a taxa de emprego que o Instituto Nacional de Estatística publica, os tal ditos empregados, 80%, ou seja, mais de 9 milhões, estão empregados no mercado informal, em emprego precário.
João não voltou a encontrar emprego até hoje. Tem agora 29 anos.
Desde que o contrato foi rescindido, até agora já não consigo obter um outro trabalho. Estou mesmo aqui a passar o tempo todo em casa, a não ser só quando chega a hora de ir à universidade, vou. Dependemos, às vezes, de um biscato, de alguém que precisa de fazer um pequeno trabalho na sua própria casa. O sofrimento está mesmo bastante, é demais.
Sem um emprego formal, muitos jovens não têm um rendimento fixo e muitos vivem com menos de $1,90 por dia, cerca de 800 kwanzas em situação de pobreza extrema. Dados do Banco Mundial mostram que no ano 2000, 36,4% da população angolana era extremamente pobre. Em 2008, o número baixou para 34,4%, mas uma década depois, em 2018, praticamente metade dos angolanos, 49,9%, viviam em situação de pobreza extrema. O cenário continua desanimador, de acordo com um estudo do Afrobarómetro divulgado recentemente. No ano passado, 44% dos angolanos experimentaram pobreza extrema. Um aumento de 9 pontos percentuais em relação a 2019, em que 35% dos angolanos viviam nesta situação. O Afrobarómetro diz ainda que cerca de 8 em cada 10 angolanos sofreram escassez de alimentos e dificuldades na satisfação das necessidades básicas pelo menos uma vez durante o ano passado. João Kipaka aponta o dedo ao governo.
Na governação de João Lourenço, eu dou nota zero. As coisas que seriam de mais fácil de resolver, que é o problema da fome, ele não conseguiu. O nível de pobreza ou desemprego piorou cada vez mais.
Em 5 anos, o preço do arroz mais do que duplicou, segundo dados do INE, citados pelo jornal Expansão. Em 2017, um saco de 1 quilo custava 412 kwanzas, cerca de 87 cêntimos de euro à taxa de câmbio atual. No final de 2021, rondava os 985 kwanzas, o equivalente a 2 euros e 15 cêntimos. A contribuir para o aumento dos preços teve a taxa de inflação. De 23% em 2017, subiu para os 27,3% em 2021, segundo o INE.
A inflação em Angola é um problema estrutural. Enquanto não se resolver a questão da infraestrutura básica, a questão logística e a questão das vias rodoviárias e ferroviárias, não há política monetária que vai conseguir reduzir a inflação em Angola.
Nos últimos meses, porém, Antónia notou descida nos preços dos produtos.
Se é por ser época das eleições de pré-campanha, se é pela redução do IVA na ordem dos 7%, se é pela reserva alimentar estratégica, ou por todos esses fatores juntos, talvez seja, não sei, mas sim, tem-se registrado descida nos preços.
Não é apenas a alimentação que pesa no orçamento dos jovens angolanos. As despesas com a educação levam uma grande fatia.
Estudo do período pós-laboral, pago 15 mil kwanzas mês, a par de outros emolumentos. Emolumentos baixos quando comparados aos das faculdades, das universidades privadas. Mas no ano passado eu estudei todo o ano letivo sem ter a mensalidade em dia.
Antónia Paulo está no terceiro ano do curso de Comunicação Social da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, uma das 32 instituições públicas que existem atualmente no país. Nas 64 privadas, estudar é ainda mais caro.
O preço da propina da parte da universidade, eu pago 23 mil kwanza por mês. Os materiais estão de fora. Além da propina, tens de pagar mais 6 mil para a Associação dos Estudantes. Vai mais os cartões de estudante, que são 10 mil kwanza. São muitos gastos. Acaba por gastar, por um mês, 42 mil kwanza.
Como João está desempregado há 4 anos, o pai é que o ajuda no pagamento das propinas. O mesmo acontecia com Antónia antes de encontrar um emprego, apesar de estar numa universidade pública. Em 2020, o governo de João Lourenço anunciou o fim da gratuitidade do ensino superior. Já em 2019, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, alertava para as consequências da medida.
Sentimos nós que o Estado angolano quer elitizar o sistema de ensino. É um claro interesse do Estado em tornar o ensino simplesmente para pessoas da classe alta e eliminar de uma vez por todas os filhos dos pobres.
Segundo a ANGOP, o governo autorizou 151.926 vagas para o ensino superior no ano letivo de 2021-2022. Destas, apenas 21.571 pertenciam a instituições públicas. Antónia Paulo entrou na Universidade Agostinho Neto em 2019. Era a segunda vez que tentava. Nesse ano, a Universidade Pública da capital angolana registrou mais de 46 mil candidatos para cerca de 5 mil vagas. Por isso, há quem acabe por desistir e opte pelas privadas. Foi o caso de João.
Eu pertenço à sociedade civil, sou ativista. Eu várias vezes testei em uma das instituições públicas, mesmo obter uma boa nota, mas infelizmente acabamos por ficar porque dizem que eu não sou da ala deles, ou seja, não pertenço ao grupo. Para não ficar mais um pouco atrás, tive que optar para o ensino privado.
Após a matrícula, milhares de estudantes, garantem as associações do setor, acabam por ficar pelo caminho. Segundo a Associação de Estudantes das Universidades Privadas, entre 2020 e 2021, mais de 7 mil estudantes desistiram das universidades privadas em Angola por falta de condições financeiras agravadas com o surgimento da pandemia da Covid-19. E mesmo superados os desafios de entrar e pagar a frequência numa universidade, não é certo que o canudo seja sinónimo de qualidade.
A Universidade Agostinho Neto tem muita fama, hoje é mesmo só fama, porque a qualidade já não é aquela de uns anos atrás. Hoje eu digo que se eu pudesse pagar uma universidade privada, eu trocava a pública pela privada.
O próprio governo admite que é preciso melhorar a qualidade do ensino nas instituições angolanas. Já em 2018, o secretário de Estado do Ensino Superior, Eugênio da Silva, dizia que o governo ia reforçar a aposta na melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem.
Teremos um ensino superior com mais docente, um ensino superior provavelmente com candidatos com um perfil mais adequado àquilo que são as exigências do ensino superior, um ensino superior com exigências de avaliação do desempenho docente.
No entanto, nesse mesmo ano, segundo dados do Banco Mundial, a fatia do Orçamento Geral do Estado dedicada à educação foi uma das mais baixas da última década, 5,4%. Em 2022, prevê-se que fique nos 6,6%. O investigador Francisco Miguel Paulo aponta ainda outra falha no investimento do governo.
É que o governo
tomou uma política da massificação do ensino superior.
Infelizmente, no país, grau acadêmico não significa maior produtividade, porque o sistema de ensino é mesmo débil. E depois, e que tipo de formação? O país precisa de engenheiros agrônomos, de engenheiros civis. Mas a maior parte da formação que se faz é sociologia, não desconsiderando estas formações, esse ramo da ciência. É sociologia, porque economia, porque direito, porque ciências políticas, mas são as que vão criar fábricas, são as que vão criar emprego. Então precisamos de um ensino profissional técnico virado para o mercado de trabalho.
Fora dos muros das universidades também há desafios.
É difícil, aqui costuma-se dizer que se não tiveres alguém lá dentro, no caso da empresa, tu não passas, tu não fazes parte do grupo. Mas eu, não sei se é sorte, tenho encontrado alguma facilidade nessa questão dos empregos.
Antónia está agora a estagiar numa rádio atrás do sonho de se tornar um dia jornalista. João quer também continuar o seu curso de Direito, apesar de todas as adversidades e ser advogado. Com eleições agendadas para 24 de agosto, o futuro de Angola está agora nas mãos de jovens como eles, que compõem mais de metade do eleitorado do país.
Depois das eleições, eu espero um governo, seja quem for eleito, quem sair vencedor das eleições, um governo que olhe para questões básicas, que olhe para a educação como prioridade, para a questão da saúde também como prioridade. Depois o resto é consequência.
Desta vez que tem de haver mudança, o regime que nos governa tem de sair e poder entrar um outro. Mas que as eleições sejam justas e transparentes. Nós, como a sociedade civil, vamos procurar pressionar ainda mais o governo. Mas esse regime tem de cair, seja lá de qualquer forma, mas de uma forma democrática. Não é por uma revolução radical, não. Por forma democraticamente até.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que medidas devem ser tomadas para travar a nova vaga de violência na província moçambicana de Cabo Delgado. Malone Signe diz que, para vencermos essa guerra, Moçambique deve investir muito no armamento, drones, porque o inimigo tem melhor armamento do que nós. Já Jacques Único diz que é preciso que haja diálogo entre as partes. Entretanto, o nosso ouvinte Jojó Martins diz que o que o país vive não tem explicação. A onda do terrorismo parece ter um esquema de atuação. Entretanto, José também quis deixar a sua opinião. Diz que o Presidente da República deve negociar e deixar de ser instrumentalização do Ocidente. Márcio Correia também quis deixar a sua opinião no debate e diz que, infelizmente, o terror está longe do fim. Nem as Forças de Defesa e Segurança, a SAMIM e as tropas ruandesas estão a conseguir erradicar o terrorismo em Cabo Delgado. Abdoulaye Kandé, também o nosso assíduo ouvinte, diz que não é nada fácil travar essa violência porque vários cidadãos estão envolvidos. Portanto, o governo tem só e apenas de focar no essencial em prol do povo moçambicano. Vasco Carlo diz que é só fazer o cerco a todas as vias de acesso à província, revistando casa por casa, pessoa por pessoa, machambas, florestas e cada caminho, até chegar nas cidades sem deixar escapar nenhuma pessoa sem ser revistado. Já Amo do Gás diz que a situação de Cabo Delgado é muito preocupante, mesmo com todas as medidas de segurança tomadas por parte das autoridades moçambicanas, continuam a ser observados ataques das mãos ocultas. Obrigada a todos pelos vossos comentários e a todos que estiveram desse lado a ouvir-nos nos últimos 20 minutos. As notícias estão de volta amanhã de manhã. Boa noite, fique bem.